pessoal, tá começando mais um episódio aqui do Cabeça de Lab, podcast do Luiza Labs do Magalu. Eu sou a Milene e no episódio de hoje a gente vai falar de experiência do usuário, satisfação do usuário, o famoso user experience, né, o UX. E pra esse papo, eu tô aqui com uma pessoa queridíssima, trabalha na minha tribo e é fera no assunto. Então, Bonnie, seja muito bem-vindo, obrigada por ter aceitado o nosso convite, viu?
Eu que agradeço, Milene, muito boa tarde, boa noite, pessoal, eu sou o Bonnie, sou aqui do Espírito Santo, já tô aqui trabalhando há uns 2 anos no Labs. Vou compartilhar um pouquinho da minha experiência aqui com vocês. Eu já trabalho como UX aí já tem uns 5 anos, mais ou menos, mas na área de tecnologia eu tenho 12 anos de experiência, já fui desenvolvedor e sou aqui do Espírito Santo, terra da praia, né? Muita praia aqui. E vamos lá, bora bater um papo.
Bonnie, eu já quero começar aqui com uma pergunta que é bem confusa pra mim, tá? Eu acho que pra quem tá ouvindo pode ser confuso também. Primeiro, vamos começar do começo, né? Igual eu falo. O que é o UX? E eu queria entender também que tem muitas siglas, né? UX, eu já vi falar em UI, até CX também, mas eu nunca entendo a diferença entre eles. Então, o que é e exemplifica pra gente esse tanto de sigla, por favor.
Certo, vamos lá. UX, né? O que é UX, esse monte de letrinhas aí, né, que User Experience, outra é UI, User Interface, né, o que significa tudo isso, né? Bom, UX, ele diz muito a respeito da experiência, né, e a experiência, quando a gente fala da experiência, é como a gente se sente realizando uma determinada ação. Então, quando você vai no mercado comprar, sei lá, leite, como você se sente fazendo essa atividade, né? E a experiência do usuário, a gente vai... Essa área do design, né, que é uma área do design, ela vai entender e mapear essas experiências a fim de tornar essas experiências mais agradáveis. No nosso caso aqui, a gente fala muito de produtos digitais, mas a experiência também pode ser em produtos que não são digitais, né, que são físicos, por exemplo, né? O Don Norman, ele foi o criador desse termo, né, lá em 1990, quando ele trabalhava na Apple, e ele já trabalhava a experiência do usuário ao você abrir o Mac, né, abrir a caixa do Mac, como é que é a experiência do usuário? Ele sente dificuldade? Quando ele abre, ele sabe como montar? Porque a gente sabe que o PC, para você montar, você precisa conectar um monitor, tem teclado, mouse, tem entrada certa ali e tal, conectar tudo isso, energia e tal. O Mac não, ele queria transformar isso, então ele ligou direto o Mac na tomada e você aperta um botão. Hoje em dia, o teclado e mouse já se conecta automaticamente. Então, a experiência fala sobre essa parte, né? Como a gente está se sentindo fazendo essa atividade, né? E a UI é uma área dentro do UX. UI é User Interface ou interface do usuário. É aquilo que a gente enxerga, gente. É aquilo que você visualiza, é aquilo que você consegue interagir ali. Num produto digital, num app, né, por exemplo, você consegue ver, navegar, ver as fotos, interagir de uma página para outra. Então, essa parte é a parte da UI. Ela é uma das entregas de UX, que é essa disciplina que é muito maior e que a gente vai falar aqui, que tem muita coisa pra gente falar.
Boa! Bonnie, você já tirou uma dúvida minha que eu ia perguntar pra você, que é o quê? A experiência do usuário não é só digital, né? Então, vê se eu entendi direito, tá? UX é voltado pra experiência como um todo do usuário, né? Inclusive experiência física, e a UI é mais pro lado digital. É isso, então?
Exatamente, Milene.
Ah, legal. Eu até tava pensando nisso, porque, bom, eu sou muito fã de parque de diversão, sabe? E aí, recentemente, eu fui no Hopi Hari, tá? E eu fiquei percebendo uma coisa, tá? Eu fui num brinquedo lá, que é uma montanha-russa no escuro. É uma catacumba, sabe?
Caramba.
E eu na fila, é uma fila gigantesca, sabe, Bonnie? Tipo assim, gigantesca mesmo. Mas eu percebi que na fila, eu já vi uma, assim, uma preocupação com o cliente, sabe? Uma experiência do usuário, digamos assim. Porque ela era muito customizada pra já te fazer uma imersão, sabe? No brinquedo em si. E aí eu quero muito ir na Disney um dia, né? E eu já vi toda a experiência do usuário na Disney, né? É excelente, né? Eles buscam só a excelência, né? E aí, esse negócio eu percebi no Hopi Hari também. E aí, eu já ia te perguntar se UX abrangia até isso, né? Porque eu achava que era só digital, né? Só digital. Então, interessante. Então, legal.
Sim, abrange tudo isso, né? Inclusive, eu nunca fui na Disney, mas eu também tenho esse sonho de ir na Disney. Principalmente agora que eu vou ser pai, então vai chegar esse momento, né? De levar o filho pra Disney.
Um mês de idade, você já vai virar pra sua esposa e falar, é o sonho dele.
Ele falou que
é o sonho dele. A gente precisa levar.
Exatamente. Quero muito conhecer, porque realmente é reconhecido como uma experiência fora da curva que você tem lá dentro, né? Eles têm umas condutas, né? Comportamentos. Todos os funcionários são treinados para atender muito bem o público, né? É proibido ficar triste, né? Tem alguma coisa assim, né? Na Disney, é proibido ficar triste. Né? Então, se o seu sorvete cai, meu, eles te dão outro sorvete.
Sério?
Lá. Tem umas coisas assim.
Sério?
Nossa. E aí, meu, imagina a sua experiência, né?
Nossa, Bonnie, legal, viu? Isso só dá mais vontade de conhecer a Disney mesmo, né? Eu já tive essa experiência no Hopi Hari, até no Beto Carreiro também. Nossa, também quero muito, viu? Mas enfim, aí a gente trocando uma ideia aqui, tô entendendo aí que a área, né, de experiência e satisfação do usuário é grande, né? Várias possibilidades. E eu já ouvi falar, né, de algumas ramificações da área, né? Tipo, por exemplo, writer, né? UX writer. Já vi o designer é o mais famoso, né? Mas tem o writer, researcher, acho que é assim que fala. Eu queria que você desse uma simplificada aí pra quem tá ouvindo, pra entender o que é cada uma, se são só essas, se tem outras também.
Ah, legal. O UX, ele é muito conhecido por essa parte visual, né? Então, o visual designer, né, que a gente chama, o designer, ele é essa parte estética, né? É a parte que vai, o profissional, ele vai trabalhar muito ali com as cores, com as formas, com o tipo de fonte que ele vai usar, né? Qual o peso da fonte. Então, essa parte é bem conhecida, né? Agora, tem outras atribuições, né, e papéis do UX também. Então, por exemplo, tem o researcher que você falou, ele é o pesquisador. Então, essa atribuição, ele vai escrever o questionário dele de perguntas, né? Ele pode fazer um questionário de perguntas ali para responder uma dúvida que ele tem, uma hipótese que ele tem sobre determinado assunto. Então, ele vai validar isso através de pesquisa. Ele também pode fazer entrevista com o usuário, né? Que é uma entrevista um a um, né? Ali, chama o usuário para trocar, para bater um papo e tal, para entender um pouco mais, né? Para se aprofundar ali na realidade do usuário. Isso é muito legal também. A gente tem essa outra vertente que é o writer. É muito complicado, dá um trava-língua aqui para falar, mas é essa parte, das palavras, né? De como a gente se comunica com as palavras, né? Como que eu vou dizer para as pessoas que o saldo dela não foi autorizado, o débito dela não foi autorizado, ou a compra que ela quer fazer, o cartão foi recusado. Como que eu falo isso de uma forma que não vai deixar ela se sentindo mal, não vai constranger, né, de alguma forma? Como que eu vou falar com um público que é extremamente antenado em tecnologia, que gosta, que é jovem e que é aspirante disso tudo, desse universo? Então, eu tenho uma forma, né, um vocabulário ali, de conversar com essas pessoas, né? Qual é o tom de voz que eu quero usar, né? A gente também tem outras áreas, viu, Milene? Estrategista, ele tá muito ligado aos negócios, né? Ele vai olhar a parte do retorno do investimento que tá sendo feito, porque o projeto, a gente sabe, né, que o projeto como um todo, ele vai trabalhar ali desenvolvimento, a gente sabe que tem horas ali de desenvolvimento, tem a parte do designer também, né? Então, qual é o investimento? Em quanto tempo eu quero entregar isso e quanto que eu vou ter de retorno? Quanto que eu estou imaginando aqui que eu vou ganhar com esse produto que eu vou lançar? Então, o estrategista, ele vai começar a fazer essas contas, esses cálculos, né? Começar a dimensionar tudo isso. Tem o arquiteto da informação também. O arquiteto da informação, ele vai dizer assim, eu tenho um site aqui e é um site de venda de carros. Beleza. A primeira coisa que eu quero mostrar, meu, quero mostrar os carros que são mais top aqui. Ou não, eu quero mostrar os carros que são mais acessíveis. o que que vai determinar ele escolher, ele fazer uma escolha dos carros top, dos carros mais acessíveis? É o público dele. Então ele precisa, né, até se banhar um pouco dessa pesquisa do research ali para identificar, poxa, esse meu usuário, ele quer ver carros mais acessíveis. Então, eu vou jogar essa informação aqui. E depois? E a próxima rolagem da página? Como é que vai ser? Então, ele começa a arquitetar essa informação dentro do site ali, ou do aplicativo, ou do sistema que ele está fazendo. Então, a gente tem todas essas, né, ramificações aí do UX. Alguns UX, eles preferem ser mais especialistas, então vai se aprofundar muito mais naquela área, né? E outros são mais generalistas, que conseguem caminhar em todas elas, né? Mas não tem, propriamente dito assim, uma especialização.
Nossa, Bonnie, surpreendi, viu? A gente vê, assim, até... Isso aqui já foi até pautado já em alguns episódios, né? Tanto de coisa que... O tanto de ramificação que a gente consegue trabalhar na área de tecnologia. Né? Você deu os exemplos agora, né, na área de experiência do usuário, mas a gente já falou que não é só, eu vou trabalhar com tecnologia, né? Você pode aí trabalhar com desenvolvimento, dentro do desenvolvimento, você pode ser back-end, você pode ser front-end, você pode ser full stack, é muita coisa, né? Então, assim, muito legal. E outra coisa que você comentou também sobre o writer, né? Eu fiquei aqui pensando, nossa, é verdade, né? Porque até dando um exemplo, né, hoje eu recebi aqui, eu como cliente ouro, né, do Magazine, né, do Magalu.
Olha!
Cliente ouro, né? Muito chique. Eu já recebi aqui uma mensagem. Sabe aquelas mensagens que parece que... Assim, é o nosso... Do nosso cotidiano, né? Aquela mais coloquial, né? Coloquial. Separamos os produtos mais queridinhos pra você nessa semana, sabe? É umas coisas assim que não são tão formais, né? Então, tem alguém pensando por trás disso, né? Não é uma coisa assim, aleatória. Interessante.
Exatamente.
Muito legal.
Tem um profissional ali pensando tudo isso, né? Poxa, como é que eu vou me comunicar de forma mais assertiva? Isso surpreende, né? Isso cria uma experiência boa, né? Surpreende ali o usuário, é muito interessante.
Agora, puxando aqui mais pro nosso lado do Labs, né? Aqui a gente desenvolve produtos, né? Que tem interação aí com o usuário e são produtos digitais, né? Quais os benefícios que se enxerga que um UX traz para um projeto, sabe? E se você quiser dar um exemplo de algum aí também que você acha interessante?
Ah, legal. Legal essa pergunta, Milene. Benefício, a gente tem vários benefícios, né? Mas eu poderia dizer que garantir a usabilidade do projeto, ela é crucial, né? Nada pior do que você precisa fazer alguma coisa em algum site, em algum aplicativo, e você não consegue realizar a sua tarefa final, porque não é intuitivo, né? Você não consegue visualizar como aquilo vai resolver o seu problema, ou você tem muito trabalho, é muito custoso você fazer aquilo, e você acaba desistindo. O projeto acaba, né, não tendo essa usabilidade e não tem sucesso depois, porque as pessoas desistem de usar o aplicativo ou sistema. Eu diria também que é garantir a acessibilidade do projeto. Que acessibilidade, a gente fala muito sobre tornar, né, os aplicativos e sistemas acessíveis a todas as pessoas. E todas as pessoas, eu falo todas mesmo, inclusive deficientes visuais, por exemplo. Como é que o meu site ele vai atender essa demanda de público? Ele está ok, as pessoas com deficiência visual conseguem utilizar o meu site, porque hoje a gente já tem recursos que permitem essa acessibilidade. Os usuários conseguem, por meio de leitor de texto, né? Eu não sei, aí eu acho que você sabe melhor do que eu, Milene.
Tem um leitor. Cores também, né? Eu já vi de cores também.
De imagem. Você tem uma tag até no HTML que você coloca na imagem ali, que você descreve que tem naquela imagem, né? E aí a pessoa consegue escutar ali e entender que ele tem uma imagem com aquele cenário, né, que você descreveu. Também
já
tem...
virou requisito, né?
Exato.
Essa questão de acessibilidade, né, Bonnie? Assim, tem que pensar em todo mundo, né? Tem que pensar ou em todo mundo ou o máximo que a gente conseguir, né? Porque a gente sabe aí que hoje a gente já consegue trabalhar, e você deu o exemplo das imagens, né? Mas com tamanho de fonte também, né? Por exemplo, diminuir, aumentar, né? Então... Pensar Exatamente. Desde o início, né, do projeto, né? Super importante.
Exatamente. Até porque, Milene, eu não vou falar números porque eu posso errar, mas existe uma pesquisa que diz quantos deficientes visuais a gente tem no Brasil, né? Fácil, entra aí no Google e dá uma pesquisada que a gente vai ver. É uma parcela grande. E outra, muitas empresas já estão olhando para isso. Então, se a sua não tá, você tá perdendo uma fatia de mercado também. E você tá deixando que as pessoas tenham acesso à tecnologia, que isso é mais importante. A gente quer ser inclusivo. A gente quer incluir as pessoas aqui dentro das ferramentas digitais e ser acessível para todo mundo. Isso é muito importante. Mas aí, voltando, falando sobre os benefícios, né, de UX num projeto digital, é economia de tempo e custo, porque o designer, ele vai conseguir projetar o sistema e ele vai conseguir testar em fase de protótipo. Ele vai conseguir fazer um teste de usabilidade ali para conseguir validar uma ideia antes de ir para o desenvolvimento e antes de ir para o mercado, né? Porque olha quanto tempo você não ficaria ali desenvolvendo e custo também, né? Que desenvolvimento é dinheiro. Só no final que você vai testar no público e as pessoas falam assim, não, mas eu não preciso resolver esse problema. Eu não preciso desse aplicativo. Então, a gente consegue prever isso também. Criatividade é um negócio surreal, porque as pessoas, elas acreditam, né? Muitas pessoas acreditam que criatividade é só do designer. Mas não, gente. Você, qualquer pessoa, pode exercitar a criatividade e pode ser uma pessoa criativa. Acontece que os designers, né, exercitam isso todos os dias, né? Então, todo dia ali vendo materiais, lendo sobre, absorvendo tudo aquilo, imerso nesse mundo criativo, né? Então, a gente também tem essa capacidade de resolver problemas de forma criativa. A gente vai pensar numa outra abordagem, a gente está sempre lidando com produtos diferentes, né? É interessante esse movimento também, né? Então a gente começa a conectar outras soluções e trazer e agregar para o projeto, além da estética agradável. Que isso é o que todo mundo espera do UX, né? Quando chama o UX, fala assim, ah, não, chama o UX lá que ele vai deixar o negócio bonito. Não é só isso, viu, gente? A estética agradável é legal, é muito bom, mas a gente tem um trabalho enorme aqui por trás.
Bom, aí, né, gente, ó, eu como trabalho com o Bonnie, né, a gente já fez trabalho juntos, né? Eu já tive a oportunidade de ter entrevistas com o Bonnie, né? Por exemplo, eu tive que fazer aqui um projeto aqui na Squad, né? E aí, a minha experiência com um UX, tá? Vou contar pra vocês. A gente entra numa call, né? Porque a gente tá remoto. E aí, a gente vai explicando o projeto pra ele. Bom, de repente, ele tem um protótipo. Ele tem uma tela. E aí, eu queria saber, Bonnie, existe pergunta-chave? Tipo assim, existe um roteirozinho que você fala, eu preciso sentir isso daqui, isso aqui. Tem algum script que você segue ou é bem no feeling mesmo?
Boa essa pergunta também, viu? E seria muito bom se a gente tivesse, né, uma receita mágica assim, né? Seria incrível, né? Se a gente tivesse, poxa, um script. Mas aí também não teria graça, viu, Milene? Ah, mas aí não teria graça, é verdade. Porque quem é mais apto para entender os humanos que nós próprios, humanos, né? E é por isso que eu acho que inteligência artificial não vai substituir UX e nem psicólogo. Oh. Porque eu acho que isso é uma coisa humana, né? A gente precisa entender as pessoas, precisa conversar com as pessoas, né? Não tem perguntas chaves, né? Existe muito o que você quer daquele projeto, existe perguntas que você pode fazer para você criar perguntas melhores. Então, tem algumas dicas aqui que eu posso dar, né? Antes da gente começar um projeto, né, de pesquisa e tudo mais, eu tenho que me perguntar, mas por que que eu quero entrevistar o usuário, né? E aí, Milene, você falou sobre essa nossa interação que a gente teve ali, né? Só que você não é a usuária, você é a pessoa, a PO ali que tá me passando, né? Ou seja, a Squad Lead ali, o papel da pessoa que tá me passando o job. Eu vou fazer essas perguntas ali a fim de entender qual é o objetivo do negócio, né? Então, assim, vocês estão muito mais por dentro, né? E vocês já estão há mais tempo ali lidando com o produto, então vocês conseguem passar isso de forma melhor pra gente. Só que a partir desse material, eu preciso construir, ou seja, um questionário que eu vou mandar para diversas pessoas, porque eu sei que eu preciso, eu preciso saber a faixa etária do meu público-alvo, pois isso vai ser importante para definir o tom que eu quero usar no meu sistema, né? Que foi esse papo que a gente teve aqui de qual é o tom que eu quero usar, quais são as palavras que eu quero usar para me comunicar, né? Então, eu faço uma pesquisa quantitativa, ou seja, eu vou entrevistar muita gente, né? Então, preciso saber disso. Ou eu posso fazer uma pesquisa qualitativa. E aí eu vou sentar com o usuário, e aí vai ser bem no esquema que a gente teve, né? É sentar ali numa call e entrevistar, que é um bate-papo. Eu chamo de bate-papo, gente, porque quando começa a falar entrevista, o pessoal começa a correr, sabe? Os usuários, e eu começo a ficar nervoso também, porque fala entrevista comigo, eu já fico nervoso. Agora fala bate-papo, eu fico mais tranquilo, todo mundo fica mais tranquilo, e a gente consegue conversar bem melhor, né? Então, eu faço, me aprofundo ali no projeto, né, no produto, no que eu quero entregar, né? E aí eu faço as minhas hipóteses, né? Poxa, eu acho que pode acontecer isso, eu acho que pode acontecer aquilo. E para fazer boas perguntas, a gente não pode enviesar, que a gente chama, né? Que é, mas você gosta de morango? Poxa, eu falei gosta, não posso, eu tô enviesando, que a gente chama, né? Que eu não quero saber se a pessoa gosta, eu quero perguntar pra ela qual fruta ela gosta. E aí ela pode me responder qualquer fruta que ela quiser, né? A fruta que ela gosta, de fato. Ter esse cuidado na hora de fazer as perguntas é muito importante. A gente vai errar, não tem jeito. Eu, de vez em quando, eu tô fazendo uma pergunta e falo, pô, enviesei ali, sem querer, falei um negócio que não era, né? Não era assim. Mas é normal, gente, acontece. A gente tem que se jogar e fazer esse trabalho mesmo. E é muito importante a gente fazer esse trabalho. E no momento da entrevista, né, na hora que a gente vai entrevistar ali, é interessante a gente fazer um quebra-gelo. Pergunta lá como é que foi a semana da pessoa, né? Como é que foi o final de semana dela, o que que ela fez, alguma coisa que ela gosta de fazer, não sei. Puxa um papo ali para quebrar aquele gelo, né? E aí, se ela falar alguma coisa que você também gosta, é legal você compartilhar isso também. Falar assim, poxa, você gosta de jogar board game? Eu também gosto. Poxa, legal, que jogo que você tem aí? Que aí isso gera uma identificação ali, né? O clima fica mais leve, fica mais tranquilo da gente conversar. Então, essas são as dicas que eu dou aí pra começar um bate-papo.
Eu esqueci de falar um ponto importante, tá, gente? Que eu falei que fez algumas perguntas e mágica, já tinha um protótipo, que são projetos fiscais, tá? São projetos assim, fáceis, né, Bonnie?
Interfaces. Não é, não?
Linhas, né? De parametrização super simples, assim, que o Bonnie, ó. é o contrário, tá, gente? Não é, não?
É bem difícil.
Exatamente. Já o Bonnie tá até especialista fiscal aí, né?
Opa! Chego lá.
Já teve alguma vez, agora surgiu aqui de dúvida, tá? Que você tava trocando uma ideia, né? Por exemplo, pra fazer o protótipo de alguma tela, algo assim. E aí, por exemplo, os devs, né? Eles já tinham mais ou menos uma ideia de que caminho seguir. E você já observou, isso aqui tem que melhorar, não faz assim não. Já aconteceu, Bonnie, alguma vez?
Acontece sim, com até uma certa frequência, assim, né? Dependendo da maturidade, né? A gente tem maturidades diferentes aí dos times e tudo mais. Mas eu sempre dou muita abertura. É importante também o UX ter esse trabalho de dar abertura para todo mundo falar, sabe? A gente fala muito sobre criatividade compartilhada. Então, é muito bom porque quando vem um dev com uma ideia meio pronta, assim, né? Vou chamar de protótipo de baixa fidelidade. É muito bom porque a gente consegue partir de algum lugar e ele já teve uma ideia, que a ideia dele pode fazer uma outra pessoa ter uma ideia diferente, né? Pode contribuir com uma ideia que tá na cabeça da outra pessoa e aí, assim, a gente cria essa criatividade coletiva, né? Que é se trabalhar de forma multidisciplinar, né? Pessoas com vários conhecimentos ali, agregando no projeto, né? E o UX, numa boa, chega e fala assim, não, pessoal, acho que essa funcionalidade aqui vai ser melhor aproveitada se a gente for por esse caminho aqui, se a gente desenvolver desse jeito, né? E aí eu também pego opiniões dele, né? O quão difícil isso é de fazer, codificar esse componente, né? Então é muito importante também você ter ali os seus desenvolvedores ali, né? Vamos dizer assim, perto de você, né? Contribuindo e te dando opiniões ali, ajudando, porque na verdade o produto é de todo mundo, né? O produto é do time inteiro.
É importante isso que você falou sobre o dev já chegar com uma ideia, né? Porque às vezes quem tá desenvolvendo já começa a pensar, né? Como, por exemplo, vai ficar uma tela sobre, né? Mas legal, interessante. Aí, fazendo um gancho aqui, né? Você comentou, Bonnie, você já tá há bastante tempo trabalhando com tecnologia, 12 anos, né? Mas 7 anos você foi dev, né?
Isso.
E aí eu queria fazer uma pergunta, que é o seguinte. Pra quem quer trabalhar com UX, tem algum pré-requisito? Por exemplo, você vai falar assim, não, quem quer trabalhar com UX pro lado digital, né? Pra um lado de desenvolvimento de produtos digitais, faz sentido você ser desenvolvedor antes? E já emendando aqui com outra dúvida, tá? Ser interativo ou introspectivo, né? Com o público, no caso, com o usuário, faz alguma diferença? Tem um perfil ideal?
É, Milene, não tem nenhum pré-requisito para ser UX, né? Tem boa vontade, né, de estudar, gostar de tecnologia. Interessante gostar de pessoas também, né? Afinal, a gente tá produzindo algo para elas, né, para as pessoas. Então, gostar de conversar com as pessoas, de entender ali o comportamento. Quanto a ser desenvolvedor, não tem essa. A área de UX, a gente vê pessoas de várias áreas entrando no UX, assim, e a gente fala assim, cara, como é que uma pessoa aqui que fez, sei lá, farmácia tá fazendo UX, sabe? Porque, no final das contas, a gente tá lidando com pessoas e tudo conecta. E quando a gente fala também de experiência do usuário, a gente tá falando de vários nichos, né? Então, tem vários nichos. Então, pode ter um especialista ali de farmácia, vamos supor, não sei, que ele tá desenvolvendo, ele tá olhando pra essas pessoas, né, que compram remédio, que precisam tomar remédio. Poxa, como é que eu posso melhorar ali a pessoa a lembrar de tomar o remédio dela? Vou criar um aplicativo, né? Pensando aqui de forma bem genérica aqui, né? Um aplicativo de alarme, sei lá. Vamos estudar, né? Vamos entender isso aí tudo. Mas não precisa ser desenvolvedor, né? Eu comecei sendo desenvolvedor lá atrás porque era uma coisa que estava muito próxima de mim, assim. Eu gostava de tecnologia. Então, eu fui estudando ali e acabei começando a construir projetos, né, desenvolver e tudo mais, e aí gostei da área, falei, meu, é isso aqui. E a área de experiência do usuário, ela veio agregando tudo isso, né? É claro que se você tem um conhecimento ali de um pouquinho de tecnologia, vai te ajudar a você como se comunicar melhor com os desenvolvedores. E você vai conseguir perceber também o quanto tempo será que leva para fazer uma funcionalidade funcionar desse jeito, do jeito que eu estou imaginando aqui, né? Será que não é muito para esse projeto? Será que os desenvolvedores vai ter uma dificuldade ou vai ter uma facilidade, né? Mas é sempre importante ali manter os desenvolvedores por perto, conversar com eles e tudo mais. E sobre ser introspectivo, né, ou ser muito interativo e tudo mais, eu digo que não tem. Para mim, isso não tem um perfil exato, assim, de pessoa para ser UX, né? Acontece que algumas habilidades você pode treinar, né? Então, essa capacidade de se comunicar, ela é muito importante, né? Porque, afinal, você vai conversar com outras pessoas, você vai interagir, você vai querer se aprofundar ali no contexto dela. Então, a gente consegue treinar, né? E evoluir essas habilidades, né? A gente fala muito sobre soft skills, né? Que essa capacidade de se comunicar e tal. E isso tudo é treinado, isso tudo a gente consegue aprender. Então, não tem um perfil, né? O perfil bom é o perfil curioso, né? O perfil que consegue ali fazer boas perguntas, né? Consegue visualizar o projeto como um todo ali e juntar as pecinhas também, né? Poxa, eu juntar o quebra-cabeça aqui, eu pego essa parte aqui do negócio, eu junto com essa parte aqui de interface, eu tenho uma pesquisa que eu fiz aqui, isso vai me ajudar a decidir isso. Tudo isso a gente vai treinando.
Então, qualquer um pode desenvolver essas habilidades e trabalhar na área, né?
Qualquer um.
Legal. Então, pode ser que alguém que esteja ouvindo aí se inspirou e falou, beleza, me interessei na área. Que fazer, Bonnie? Por onde começar?
Por onde começar? Bom, eu sugiro ler bastante conteúdo. Hoje, conteúdo está disponível na internet inteira e a gente tem bastante material que é gratuito. Se puder fazer um curso, né? Se conseguir pagar um curso, tem alguns cursos que são mais em contas, outros cursos são bem caros, né, nessa área de UX, mas começa com baratinho, começa com conteúdo gratuito, né? Começa seguindo pessoas que são influenciadores ali de UX, né? Que falam sobre isso, né? Autores de livros ali também, importante também você ter essa bagagem aí, vamos dizer, técnica, né? De leitura e tudo mais. Para pegar, e como é que faz para pegar aí os primeiros projetos, né? Afinal, você lê e aí, você entendeu ali, mas como é que bota a mão na massa, né? Eu sugiro fazer projetos voluntários, que foi o que eu fiz no começo também. Peguei alguns amigos, alguns conhecidos, e eu chegava ali neles e falava assim, pô, meu, tô estudando uma tecnologia aqui, tô estudando uma coisa nova aqui, o que você acha da gente fazer com o seu negócio? Pô, funciona desse jeito aqui, tal, tal, tal. E eu não vou te cobrar nada, eu só quero experiência. Se você tá voltado pra área ali de UI, por exemplo, você pode pegar um aplicativo aqui do Netflix, vou colocar, né? E redesenha ele, né? Redesenha, faz esse aplicativo de uma forma diferente, como você imagina ele. E se for uma parte de pesquisa que você quer se aprofundar aí, pega um case de alguém, de alguma empresa, se coloca no mercado, né? À disposição de fazer isso. Entra em contato com comunidade também. Isso foi uma coisa que me ajudou bastante. Quando eu tive acesso, né, às comunidades ali, já naquela época do desenvolvimento, né? Quando eu era desenvolvedor, a comunidade me ajudou bastante, porque você consegue ficar muito mais atualizado com o que está acontecendo no dia a dia ali, de ferramentas novas, de processos, né, que aparecem, de textos, as pessoas compartilhando, e você também consegue pegar muito network, né, que isso é importante. Às vezes você está num grupo ali de WhatsApp, de uma comunidade ali do seu estado, do seu bairro, então as pessoas vão lá buscar, falam assim, poxa, eu tenho um freela aqui para fazer, se joga, né, monta seu portfólio ali e se joga, vai nesses trabalhos assim, que é sucesso, gente.
Eu já vi bastante caso desse no LinkedIn, viu, Bonnie, desse exemplo que você deu. Ah, a pessoa falou, eu vou refazer aqui, você deu o exemplo da Netflix, né, a interface da Netflix, né, eu fui refazendo do jeito que a pessoa acha melhor, né. Acho legal até para contribuir, né, com o portfólio, para depois a pessoa conseguir um trampo, né, não sei, numa entrevista, né, de emprego, para trabalhar como UX. É requisito ter um portfólio, o Bonnie?
Olha, eu diria que sim, viu, Milene? Porque você precisa mostrar alguma coisa, sabe? E você precisa também ser proativo nisso, né? Então, se você está querendo um trabalho na área, poxa, seja proativo. Vai lá, pega um case e faz por sua conta, né? Faz um fictício mesmo. Imagina ali que você tá construindo para uma empresa, coloca um cenário real, né? Escreve isso, né? O portfólio de UX, ele não é só visual, né? Você precisa também contar uma história ali por trás, né? Então, você pode muito bem criar o seu cenário. Evidencia que é um cenário fictício que você está criando, né? E os recrutadores, eles vão olhar isso e falar assim, poxa, ele é proativo, cara. Ele tomou a iniciativa ali de montar todo esse case aqui, esse portfólio aqui, mesmo de forma fictícia. Então, ele está realmente interessado em trabalhar, né? Em colocar em prática ali o conhecimento que ele teve. Eu acho extremamente importante.
Bom, Bonnie, muito legal, viu? Adorei sua participação aqui. Aprendi muito com você, viu? Obrigada. Espero que quem esteja ouvindo aí também tenha aprendido bastante, tenha se inspirado aí. E a gente vai deixar alguns links aqui pra vocês, tá? Vou pegar com o Bonnie, pra quem tiver interesse. Mas, qualquer coisa, entre em contato com a gente pelas redes sociais, tá? A gente tá aí no Instagram e no Twitter como @cabecadelab. Eu tô no Instagram como m_mvasconcelos e no LinkedIn como Milene Mancini Vasconcelos.
Boa, Milene, muito obrigado pelo convite. Eu amei participar desse episódio, amei falar sobre experiência, sobre UX e UI. Conte comigo para os próximos aí, que a gente tem assunto para falar ainda.
Oh, aí sim!
Falando aqui das minhas redes sociais, eu tenho um perfil que eu comecei falando sobre UX ali, postei algumas coisas. Ele é o joão.boni. O X e o LinkedIn tá como João Boni. Bom, muito obrigado.
Na descrição aqui, suas redes sociais também.
Boa, beleza.
Bom, obrigada, Boni, mais uma vez. Gente, valeu pelo episódio aí e até a próxima.
Tchau, tchau, pessoal.
Este podcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.